Voilà ce que ça.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín. Enfoques alternativos, miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Radio Colectivo Matraca. En esta oportunidad vamos a hablar sobre Jair Bolsonaro, el controversial presidente brasileño. Cómo y bajo qué circunstancias surgió y cuáles son las estrategias de las cuales se ha servido la extrema derecha para conseguir retornar al poder. Además, qué procesos históricos han acompañado este fenómeno. Estas son algunas de las preguntas que nos plantearemos durante la transmisión. Jair Bolsonaro fue electo presidente de Brasil el 28 de octubre del 2018, ganando con el 56% de los votos. Nostalgia por la dictadura militar, misoginia y homofobia fueron algunas de las alusiones presentes durante su campaña. Mientras que la promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas es uno de los objetivos principales de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible de los pueblos, por otro lado, tenemos el triunfo aplastador de discursos emparentados con el odio y la intolerancia, no solo en Brasil, sino también en distintos puntos del planeta.
En esta edición queremos indagar en las causas por las cuales un candidato con estas características logra el ascenso al poder en uno de los países más grandes del mundo, con una población de 209 millones de personas, de las cuales el 50,7 son de raza negra o mestiza y el 50,8 es población femenina. Para ello, Matraca, como medio independiente, buscó conocer las voces menos difundidas por los grandes medios, conversando con dos analistas y activistas brasileros, residentes en Berlín. Ellos son Beatriz Cerqueira y Vinicius Mendes, estudiantes de Antropología y Economía, respectivamente, y representantes del colectivo Refracta, el cual busca unir y conectar información entre Brasil y Berlín.
Partimos hablando sobre las causas que permitieron la emergencia de un Bolsonaro en Brasil. Y nuestros invitados fueron claros en señalarlas. El factor de desilusión con el proyecto progresista, en cuanto a que la izquierda no cumplió con las expectativas de la población en general. Esto generó un desgaste que distanció al gobierno de la sociedad. Así también existió una sistemática y eficaz campaña de estigmatización del Partido de los Trabajadores en el imaginario popular, por parte de una derecha muy bien organizada.
Eu acho que se tiveram alguns fatores que elegeram Bolsonaro no Brasil. Dentre esses fatores, inclui muito o fato da esquerda não ter atendido expectativas da população de forma geral, né? Não foi o único fator, óbvio. Você teve toda uma narrativa criada contra a esquerda e essa ideia de criminalizar a esquerda e as pautas de direitos humanos, etc. Mas um dos aspectos foi esse. E eu acho importante levantar esse ponto porque foi um dos pilares da ascensão do Bolsonaro, né? Não só o fracasso da esquerda, de repente, em atender essas demandas populares, mas paralelo a isso também uma narrativa que foi criada que atacava o Partido dos Trabalhadores todos os dias nos noticiários.
Não só o governo do Bolsonaro não prioriza pautas de direitos humanos, como é de fato contra. Então é um retrocesso mesmo. E acho que é por isso que, antes mesmo já dele ser eleito, mas só o fato de ele já ser o líder nas pesquisas, já incitou muita violência. Então, assim, o Brasil, ele sempre foi, sempre teve muitos problemas. O país também é uma população muito racista, muito patriarcal, já era. Só que agora isso ganhou mais voz e tá mais legitimado. Houve muito mais ataques, mortes, isso antes mesmo dele ser eleito. Agora, com ele eleito, tudo isso ganhou mais legitimidade. Então, e a diferença é que é uma repressão que não está vindo só do Estado, da polícia, do exército. As pessoas estão se sentindo legitimadas para atacarem umas às outras.
Gustavo Bebiano, presidente del PSL, partido de Bolsonaro, poucas horas depois de hacerse públicos los resultados electorales, hizo un llamado a que era hora de que Brasil se una, señalando simultáneamente que aniquilarían esa mentalidad de izquierda y bolivariana tan atrasada, y agregando que el PT no sería un partido político, sino una fracción criminal. Es decir, se hace un llamado a la unidad y al diálogo, y al mismo tiempo se anticipa el aniquilamiento del sector opositor. Una paradoja que resulta al menos preocupante.
Nos referimos ahora sobre el aspecto comunicacional, el cual fue otro factor clave durante la campaña, en la que la derecha utilizó vivazmente las nuevas tecnologías de la información para difundir su propaganda.
Disparo em massa de fake news por WhatsApp. E a gente não pode subestimar a contribuição dessas mensagens dos grupos do WhatsApp, grupos pró-Bolsonaro no WhatsApp, para a eleição do Bolsonaro. E é interessante também que muita gente tem pacotes de internet, né, contratos de internet, que só permitem receber mensagem de WhatsApp, mas não abrir as notícias. Então elas recebem no WhatsApp, leem a manchete, mas não conseguem abrir. Então o que tiver escrito lá, elas vão acreditar. E empresários, apoiadores do Bolsonaro, financiaram essas mensagens.
Tem um problema muito grave no Brasil do monopólio dos meios de comunicação. Então você tem muito poucas grandes corporações e empresas que controlam as mídias de forma geral e obviamente defendem interesses econômicos da elite brasileira.
No Brasil, como ele falou, 50% dos veículos de comunicação hegemônicos pertencem a 5 famílias. Então, 5 famílias controlam a mídia brasileira. E o Fernando Haddad, que era o opositor do Bolsonaro, né, e do Partido dos Trabalhadores, uma medida no programa de governo dele era a democratização dos meios de comunicação, que era justamente para rádios alternativas, comunitárias, enfim, pluralizar. Automaticamente, isso foi interpretado como censura. Então, o discurso era, vocês estão vendo esse governo ditatorial, comunista, quer censurar a mídia, quando era muito pelo contrário, queria pluralizar as fontes de informação.
Luego, conversamos com nossos invitados sobre a presença ou ausência de políticas em matéria de memória histórica, reparação e direitos humanos em Brasil.
No Brasil, infelizmente, não houve uma justiça de transição com o fim da ditadura. E muitos grupos ainda não reconhecem a ditadura como tal. A narrativa de que a ditadura foi opressora, foi autoritária, não é clara para todo mundo.
E essa é uma das críticas dentro do debate da esquerda brasileira que mais se fazem aos governos de esquerda, né? Que não trabalhou essa questão da memória, ao mesmo tempo que reformas estruturais que a gente precisava não foram feitas.
A gente só teve uma Comissão da Verdade que ficou pronta agora em 2013, 2014, e muito pequena. Além disso, houve uma lei da anistia na época, que foi anistia para todo mundo, tanto os presos políticos perseguidos pela ditadura, quanto os próprios torturadores da ditadura. Então, não houve uma condenação clara para os torturadores. E o Bolsonaro, ele já disse que o livro de cabeceira dele, o livro do lado da cama dele, é a biografia do Coronel Brilhante Ustra, que foi um torturador e que torturou, inclusive, a ex-presidente Dilma Rousseff.
Sorprendente a atitude burlesca e provocadora do presidente ante esta matéria. Para dar um exemplo, hace alguns meses, Jair Bolsonaro declarou a periodistas que contaria a Felipe Santa Cruz, presidente de la Orden de Abogados de Brasil, OAB, cómo murió su padre. Felipe Santa Cruz es hijo de Fernando Augusto Santa Cruz de Oliveira, desaparecido en Río de Janeiro en febrero de 1974, durante la dictadura militar de Brasil. Entonces, el presidente dijo, ¿quién es esa OAB? Si un día el presidente de la OAB quiere saber cómo su padre desapareció en el periodo militar, se lo cuento. No va a querer oír la verdad. Yo se lo cuento.
Finalmente, conversamos sobre el plan de encierro a Lula da Silva y sobre la estrategia judicial diseñada para derribarlo del mapa político.
Independente das provas que haja contra o Lula, o julgamento claramente foi político. Então, mesmo que fosse para ele ser preso pelo que ele fez, não seria esse processo que houve. Até porque o juiz que o acusou e condenou, agora vai ser ministro da Justiça do Bolsonaro. E é muito claro que a prisão do Lula, que foi feita de maneira muito rápida, muito às pressas, foi claramente para impedir sua candidatura, porque ele iria derrotar o Bolsonaro nas urnas.